Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do 8 de janeiro ouve ex-ministro Anderson Torres na terça-feira. Ferroviários pedem atualização da tabela de aposentadorias e pensões. Cúpula da Amazônia em Belém pode criar oficialmente o Parlamento Amazônico. Boa noite. O ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, prestará depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira. E segundo a defesa, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres não ficará calado. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal por ocasião dos ataques à sede dos três poderes em Brasília. Acusado de omissão por estar nos Estados Unidos, ele ficou preso no período de 14 de janeiro a 11 de maio, quando foi solto com tornozeleira eletrônica. Apesar de ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres antecipou que vai responder às perguntas dos parlamentares. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, avalia que o depoimento de Torres será muito elucidativo.
Há uma grande expectativa. Ele era ministro do governo anterior, portanto estava em novembro e dezembro, e era secretário de Segurança, portanto também estava em janeiro. Ele é uma figura central, porque ele faz uma ligação entre esses dois momentos.
Já o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, considera que o depoimento não deverá trazer revelações à CPMI.
Vamos ouvir o Anderson Torres aqui perguntar, mas eu creio que não haverão novidades, não há fato novo que possa nos surpreender, visto que ele já deu depoimentos, inclusive, às autoridades policiais e também aqui na CPI do Distrito Federal.
A defesa de Anderson Torres justificou que o pedido de habeas corpus é para garantir o direito ao silêncio nas perguntas que possam incriminá-lo e evitar medidas cautelares, como prisão, pelo fato de ter contato com outros investigados.
O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, pediu que o Congresso Nacional priorize a discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial para garantir a segurança do processo eleitoral. Segundo ele, isso deve ser feito com urgência. Caso contrário, as eleições serão contaminadas pela manipulação por causa do uso indevido da tecnologia e a dúvida quanto à lisura e ao resultado do pleito ficará maior. Um projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê essa regulamentação e, nesta semana, uma comissão especial deve ser criada na Casa para debater a proposta.
Eu não tenho a menor dúvida que na próxima eleição de 2024 nós vamos conviver com a necessidade premente da justiça eleitoral em todos os estados do Brasil para ficar atento com relação à perca de mandato por manipulação de notícia, já que hoje em dia é possível colocar o senador Messias, é possível colocar o senador Paim defendendo qualquer tese com inteligência artificial minutos antes da eleição. Isso com certeza precisa ser atendido de maneira prévia.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, comemorou o início das obras do Linhão de Tucuruí, no estado do Amazonas. Ele ressaltou que a obra, aguardada há mais de 20 anos, teve início ainda no governo de Jair Bolsonaro e foi inaugurada pelo presidente Lula. Messias pontuou que as torres de transmissão de energia já estão sendo construídas, centenas de trabalhadores já foram contratados em Roraima e Amazonas e todos os entraves que impediam a construção do linhão foram retirados. Messias de Jesus também saudou a possibilidade de o estado de Roraima resolver, com a construção do linhão de Tucuruí, um outro problema antigo que aflige a população local.
E por tabela vai resolver outro problema que há muito nos aflige, que é a qualidade da internet no nosso estado. Isso será possível, senhor presidente, através de uma infovia com capacidade para levar a internet segura e potente para Roraima, que vai ser estendida ao longo do linhão de Tucuruí.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, ferroviários pediram a atualização da tabela de aposentadorias e pensões e o fortalecimento do transporte ferroviário no país. As reivindicações apresentadas serão enviadas também aos Ministérios do Trabalho, dos Transportes, do Planejamento, da Previdência e da Fazenda. Repórter Yara Farias Borges.
Representantes dos aposentados e pensionistas ferroviários entregaram um documento em que reivindicam, entre outras demandas, correção da tabela salarial dos ferroviários da extinta Rede Ferroviária Federal. O advogado Tiago Kidrick ressaltou que a desatualização da tabela deixou 14 níveis com vencimentos abaixo do salário mínimo, o que é inconstitucional. O presidente da Associação dos Ferroviários Sul-Rio-Grandenses, Franklin de Carvalho, emocionado, disse que aposentados e pensionistas enfrentam dificuldades.
Que nos deem a oportunidade de nós rever essa situação que chega de sofrimento, de pessoas que deram a sua vida toda em prol da ferrovia e do engrandecimento do nosso país, hoje estarem passando fome.
O presidente da Federação Nacional das Associações dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas, Etevaldo Santos, defendeu o retorno das ferrovias no Brasil. É da mesma opinião o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Os países da Europa, do primeiro mundo, você vai de um país ao outro de trem. Que esse movimento seja um impulso para que a gente tenha ferrovia em todo o Brasil, como tem em todo o mundo.
As reivindicações dos ferroviários serão enviadas aos Ministérios do Trabalho, dos Transportes, do Planejamento, da Previdência e da Fazenda.
A criação de um parlamento amazônico deve estar em uma declaração final da Cúpula da Amazônia, que ocorre em Belém nesta semana. A Declaração de Belém, acordo que será firmado pelos presidentes dos países participantes da cúpula ao final do encontro, deve criar um grupo de trabalho para estudar a criação oficial, com reconhecimento parlamentar, do Parlamento Amazônico. A reportagem é de Pedro Pince.
Representantes de 15 países vão se reunir para debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Um dos mais importantes encontros de chefes de Estado dos chamados países amazônicos, a Cúpula da Amazônia, ocorrerá entre os dias 8 e 9 de agosto em Belém, no Pará. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enfatizou que a preocupação com a Amazônia não é apenas localizada, mas nacional, regional e global.
Estou muito confiante de que esse encontro será um marco importante na busca por soluções sustentáveis para a região amazônica. Por meio do trabalho conjunto e do diálogo sobre o que é feito em cada país que integra o território amazônico, poderemos fortalecer a proteção do bioma e avançar para um futuro sustentável nessa região única e vital a todo o planeta.
A Declaração de Belém, acordo que será firmado pelos presidentes dos países participantes da cúpula ao final do encontro, deve instituir um grupo de trabalho para estudar a criação oficial, com reconhecimento parlamentar, do Parlamento Amazônico.
O plenário do Senado deve votar esta semana um projeto que reserva recursos orçamentários para calamidades públicas. Também está na pauta a proposta que inclui em cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada conteúdos relacionados a direitos humanos e combate ao racismo, à violência de gênero, à homofobia e outras formas de discriminação. Já a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a proibição de contingenciamento de recursos para a defesa sanitária. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar proposta que deixa de fora de contingenciamentos os recursos destinados à defesa sanitária. A Comissão de Educação analisa a inscrição do nome de Padre Cícero no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na Comissão de Segurança Pública, o destaque é o projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência na tramitação de processos na Justiça. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vai debater o lobby, enquanto que a de Meio Ambiente tem na pauta um projeto sobre a reavaliação periódica de agrotóxicos. Já a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a ampliação das hipóteses de coleta de DNA para banco de dados de condenados, como defende o relator Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná.
Agora, nós vamos esperar para 10 anos 65 estupros serem resolvidos ou vamos colher isso naquele momento antecipado? E aqui nós estamos colocando para crimes graves.
E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai analisar indicações de embaixadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.